Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje, na reunião entre Trump e Lula, as terras raras foram assunto.
O que nós dissemos para os Estados Unidos é que nós não temos veto a nenhum país que queira participar com o Brasil. O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas.
Mas tem muitas pedras no caminho, raras ou não, para a gente entender melhor o que está em jogo nesse papo. A gente vai falar sobre o projeto de lei aprovado na Câmara e que vai para votação no Senado, que em tese busca beneficiar o processo de transformação de minerais críticos estratégicos do Brasil. Mas será que é isso mesmo?
Um dos pontos centrais do projeto de lei é a criação de um fundo de até 5 bilhões de reais para dar garantias a novos empreendimentos no setor. Mas o projeto também enfrenta resistências. Entidades como o Observatório do Clima alertam que o texto foca demais na extração e pouco na proteção ambiental e social.
Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Começando então esse primeiro bloco, e como sempre, deixa eu começar cumprimentando as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Terto. Olá, pessoal.
E no episódio de hoje, nós temos aqui na mesa também a Isabel Seta, que os ouvintes do Bom Dia já se acostumaram também a ouvir no Dicionário da COP, lembra? E também apresentou a última temporada do Amazônia Sem Lei, o podcast Xingu em Disputa. Bom dia, Isa.
Bom dia, Terto. Bom dia, Gi. Bom dia, gente.
Bom, gente, como todo mundo sabe, o presidente Lula se reuniu com Trump, né, no dia 7 de maio, numa conversa aí a portas fechadas, que durou umas 3 horas, em que eles abordaram diversos assuntos estratégicos e, entre eles, um destaque foi o das terras raras, como a gente viu aí na abertura do episódio. Lula, inclusive, fez declarações de que o assunto foi abordado num tom de defesa da soberania, que é bem o que a gente questionou alguns programas atrás, dizendo que o Brasil vai tratar dos minerais críticos fora daquela perspectiva de ser o eterno fornecedor de matéria-prima, importador de manufaturado, e que o país está aberto a parcerias que sejam interessantes para o Brasil nesse sentido. Nessa mesma fala aí, que foi direcionada a jornalistas logo após a conversa com Trump, o Lula elogiou um projeto de lei que tinha sido aprovado no dia anterior, no dia 6 de maio, e que trata justamente da questão de uma política de processamento e transformação dos minerais críticos. Giovana, antes de mais nada, vamos começar primeiro tentando entender o que é esse projeto de lei e por que que o Lula disse que ele é positivo na questão da soberania. O que que a gente consegue dizer sobre ele?
É, Terto. Acho que é legal, antes de falar do projeto especificamente, só lembrar que eu acho que isso é mais uma prova daquilo que a gente comentou há algumas semanas, de como essa questão da exploração de terras raras e outros minerais críticos no Brasil deve ser um dos temas aí que vai marcar a eleição, ou pelo menos vai aparecer, né? Vamos lembrar, tinha tido aquela fala do Flávio Bolsonaro também, né, nos Estados Unidos, quando ele esteve lá naquele evento conservador, a CEPAC, e lá ele tinha dito que o Brasil é a solução da América para acabar com a dependência da China em minerais críticos. E na época, a gente até comentou que o Lula, ao ouvir a frase dele, falou, é um traidor da pátria, né? E bom, na semana passada, exatamente como você disse, esse foi um dos temas da reunião de Lula com o presidente Donald Trump, né? Com a diferença, eu acho, aí marcando, né, Lula com o Flávio Bolsonaro, que o Lula, na posição de incumbente, ele pode falar de uma forma mais concreta em termos de eventuais parcerias. Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que foi dito ali a portas fechadas, mas, pelo que ele falou na coletiva, deu a entender que, de fato, né, ele abriu aí as possibilidades de negociação. Essa é uma agenda que o governo quer avançar, claramente, eu acho que eles devem ver nisso, né, uma forma de colocar aí o Brasil bem na fita, e o Lula tem dito que ele não tem preferências, né, que ele vai negociar com quem quiser vir negociar com o Brasil, inclusive ele já vem fazendo acordos de cooperação com outros países, como a Índia. E uma das coisas que ele mencionou, querendo mostrar que as regulações estão andando aqui no Brasil, né, que o Brasil tá, digamos assim, se tornando mais propenso aí a novos acordos, foi justamente esse projeto de lei que você mencionou, que foi aprovado um dia antes da reunião dos dois presidentes, criando então a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos e também criando o Conselho Nacional para industrialização de minerais críticos e estratégicos. Quem acompanha as tramitações no Congresso até disse que houve ali uma certa urgência nessa aprovação, justamente para o Lula poder levar isso para a mesa com o Trump. E até curioso, porque quando ele deu a coletiva de imprensa, o Lula falou que o projeto já seria votado naquele mesmo dia no Senado, a coletiva foi na quinta-feira passada, né? Colocando ali uma pressa a mais do que o negócio já foi apressado, ele estava pondo um pouquinho mais, não foi votado no Senado ainda, mas de fato há uma expectativa aí de que lá também possa passar rapidamente. Bom, o que eu acho que é interessante a gente pensar aqui é que essa questão de você ter uma regulação sobre minerais críticos, de fato, é uma coisa que precisa acontecer. E bom, essa já era uma bola quicando, só à espera de alguém chutar para o gol. Porque, de fato, hoje a gente está falando de elementos químicos que estão sendo dominados pela China e precisam surgir outros players aí nesse mercado. A gente sabe que tanto a transição energética, que é uma questão urgente no mundo para enfrentar o aquecimento global, mas também quando a gente pensa em estratégias militares, principalmente de defesa nacional. É importante a gente lembrar disso, porque também é uma coisa, as duas, né, dependem totalmente desses minerais que incluem as já famosas terras raras, que a gente já falou bastante aqui, mas também, entre os minerais críticos, tem lítio, o nióbio, cobalto, grafite, etc. A China domina esses mercados, tanto em termos de exploração quanto de processamento, de refino. Quer dizer, ter essas alternativas eu acho que é estratégico, né, para não ficar tudo controlado por um país só, então eu acho que faz sentido o Brasil querer protagonismo nisso. Agora, eu acho que o que está em jogo aqui é como vai ser o nosso posicionamento? É só exportar o mineral bruto ali ou, né, se a gente vai ter um trabalho aí mais amplo, vai ficar só no entreguismo, como a gente já tinha brincado aqui nos episódios anteriores, né? Ou seja, ter uma política nacional, um marco regulador, é importante. Eu acho que a ideia é que, né, o Lula disse isso, não quer que a gente só exporte minerais, mas ele quer que seja incentivado o beneficiamento, que seja incentivada uma cadeia industrial dos minerais críticos. Então, esse texto do projeto de lei, por exemplo, ele prevê limitações à exportação de minerais brutos e cria um sistema de incentivos tributários, né, incentivos fiscais para projetos que forem considerados prioritários, para as empresas que estejam promovendo beneficiamento no país. E esses incentivos podem chegar até 5 bilhões de reais, e isso no período entre 2030 e 2034. Mas apesar de ter tudo isso no texto, ainda não fica muito claro ali, a hora que você lê na letra miúda, se de fato essa questão da soberania está bem contemplada, está bem garantida nessa política ou não, né, Isa?
Então, Gi, eu acho que vale a pena a gente olhar como esse substitutivo aprovado na Câmara aborda essa questão da soberania, porque, bom, acho que falar de soberania passa pelo que você estava falando, de, por exemplo, desenvolver as cadeias, né, industriais aqui no Brasil, então a gente não ficar só nessa mera posição de exportador, então é uma discussão de como a gente vai entrar nesse mercado global, é falar de quem manda, né, e quem que vai ganhar dinheiro com a exploração do potencial minerário no Brasil, que é um potencial que, inclusive, é muito desconhecido, né? Então, você estava falando como o Brasil querer ser um player nesse mercado faz sentido justamente também porque, assim, a gente tem uma reserva muito grande e isso considerando que só 30% do nosso território foi mapeado em detalhe, né? Geologicamente, assim, pra gente saber exatamente o que tem em cada lugar. Ainda assim, por esses dados que temos, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, só atrás da China, tem a maior reserva de nióbio, tem uma das maiores de grafite, de níquel, de manganês, enfim, a lista segue, né? A gente tá falando de tudo isso, né? E daí, antes de entrar no PL em si, eu só queria lembrar também pra quem tá nos ouvindo que tem essa questão da soberania, porque já tem muita mineradora estrangeira no Brasil hoje. Inclusive, explorando esses minerais considerados, a depender da definição, ou críticos ou estratégicos. Inclusive, vale a gente dizer que isso ainda vai ser regulamentado, né? Assim, qual vai ser a lista dos minerais críticos, a lista dos minerais estratégicos.
Tá curioso sobre isso mesmo, que é crítico e estratégico.
Exato. O PL só diz assim, crítico para transição energética, estratégico para as cadeias do país, enfim.
Mas não tem uma definição lista, ampla, né, dos minerais. Né?
Isso, exato. Mas se a gente for pensar, assim, um mineral importante para a transição, por exemplo, o lítio, né? Já tem aqui a Sigma, que é uma mineradora canadense, explora lítio no Vale do Jequitinhonha, e que foi tema, inclusive, de uma reportagem muito boa do Rafael Oliveira, colega nosso aqui na Pública. Tem mineradoras australianas querendo explorar terras raras em Minas Gerais, tem a própria Serra Verde, que eu ainda vou falar mais, mas que foi toda estruturada com capital estrangeiro, especialmente americano, e já está explorando terras raras em Goiás. Então, temos muitos exemplos. E por que isso acontece? Porque hoje a nossa legislação permite que o capital estrangeiro se estabeleça aqui e explore as jazidas brasileiras, né? Hoje, se uma empresa estrangeira registrada no exterior quer atuar no Brasil, e isso em qualquer área, ela precisa de uma autorização presidencial. Mas normalmente o que as empresas fazem é que elas simplesmente abrem uma filial no Brasil com capital estrangeiro e pronto. Elas têm um CNPJ brasileiro e bastou, né? Não precisa de mais nada. E se você é uma mineradora, o que você vai precisar é receber uma autorização da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. Essa autorização tem o nome técnico de outorga de concessão de lavra, porque basicamente a nossa Constituição diz que o subsolo é da União. Então, o que essa outorga faz, né? A União cede a possibilidade do subsolo ser explorado por um determinado período de tempo para uma determinada mineradora que pediu isso lá para a ANM, né? E daí eu tava conversando mais cedo com o advogado Pedro Andrade, que é especialista em direito ambiental e internacional e é professor da Universidade Federal de Roraima, e ele tava me explicando que, assim, a ANM, ela nem precisa avaliar se o capital é estrangeiro, se o capital é nacional, tanto faz, assim. O que ela tem que analisar é se a empresa em questão tem a capacidade econômica para fazer a exploração que ela tá propondo.
Já não parece ter muito a questão da soberania aí, né?
É. Exato. Hoje já tá sendo
só
tudo
tem o dinheiro ou não.
É. Exatamente. Não tem questão de soberania nenhuma aí. E daí, bom, o substitutivo do projeto de lei, como ele foi aprovado pela Câmara, muda isso? Não. Assim, a resposta que o Pedro me deu por hora é que não. A primeira versão desse projeto, que foi apresentada pelo deputado Zé Silva, do União Brasil de Minas, nem sequer citava a palavra soberania. Daí isso mudou no substitutivo, que foi relatado pelo Arnaldo Jardim, que é o deputado do Cidadania de São Paulo. Ele incluiu a soberania nacional e a priorização do interesse público como princípios, né, que devem orientar todas as atividades dessa nova política de minerais críticos e estratégicos. Então, assim, até aí, ok. Mas, quando a gente para tentar responder essas questões que eu fiz antes, né? De, assim, quem que vai mandar nesse negócio? Quem que vai ganhar dinheiro com isso? A gente vê que a redação ainda tá bem suave, assim. E muita coisa vai ter que ser decidida por uma regulamentação posterior. Então, assim, eles ainda vão ter que regular um pedaço grande aí dessas definições.
Será que é propositalmente, assim, meio nublado?
É, então, certo. Boa pergunta para os nossos analistas em Brasília, nossos correspondentes em Brasília. Mas, uma primeira versão do texto do Arnaldo Jardim previa que o Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos Estratégicos vai ser que meio o órgão que vai organizar a política, né?
E que é ligado à presidência da República,
e que vai ser ligado à presidência, é super importante mencionar isso. Tanto o Conselho quanto a ANM, elas teriam que dar uma anuência prévia para casos de, por exemplo, mudança de controle societário de uma mineradora, de influência significativa de empresas estrangeiras em negócios aqui, ou até de contratos e parcerias internacionais que pudessem afetar a segurança econômica ou geopolítica do Brasil. Só que na versão que acabou aprovada pelos deputados e que foi para o Senado, isso mudou. Então, em vez de anuência prévia, o Conselho e a ANM vão homologar esse tipo de mudança e acordo. Então, assim, em vez de a gente ter uma autorização anterior, que os deputados diziam que ia causar insegurança jurídica e tal, vai ser basicamente um ok, uma validação posterior.
E acho que, Isa, não dá para entender, né, se essa homologação, por exemplo, equivale a um poder de veto, né? Se é só um ok, um troféu joinha, ou se esse conselho pode vetar, né? Se ele poderia vetar, por exemplo, algum tipo de sociedade com uma empresa estrangeira, enfim.
É, então, Gil, acho que isso ainda não tá claro pelo texto, né, da lei, assim. O PL coloca que esse processo, parte das informações que vão ter que ser prestadas e tal, vai ser regulamentado depois. A gente sabe que muitas vezes conselho depende de você ter força política, né? Não é simples você falar, não vai ter essa mudança societária. E a gente também pode olhar para outras formulações que foram apresentadas, né? Então, teve deputados que apresentaram projetos e emendas com restrições bem mais claras, assim, e mais fortes. Então, por exemplo, um deles falava em vedar dependência externa excessiva. Várias emendas traziam essa necessidade de autorização prévia do Poder Executivo. Nada disso entrou no texto. Então, por enquanto, o que a gente sabe é que, em tese, o Conselho e a ANM vão ter que dar um ok para casos envolvendo capital estrangeiro. Uhum. O que, de fato, assim, já é alguma coisa, porque hoje essa obrigação nem existe, né?
Eu acho que isso é uma coisa que a gente viu agora, recentemente, né? Que ficou bastante no noticiário aí, que é o caso da Serra Verde, que você até mencionou há pouco, né? Essa mineradora que atua na cidade de Minaçu, né? O norte de Goiás, e que é a única a explorar terras raras em escala comercial no Brasil. Teve mudanças aí, né? Na composição, até tá causando maior embrólio aí no mundo político. E você foi pra lá, né, Isa? Você conheceu Minaçu, você viu como que essa empresa atua, mas acho que, né? Inclusive, você veio aqui no Bom Dia falar disso o ano passado, né, gente? Mas acho que muita água rolou, né, desde então. E com mais evidência aí do interesse, inclusive, dos Estados Unidos, né, nesse quinhão. Dá uma recapitulada aí pra gente, Isa, do que aconteceu com a Serra Verde e como ela se conecta com essa história.
Sim, Gi, acho que desde que eu fui, assim, o interesse dos Estados Unidos, que já existia, ficou, assim, muito evidente, não poderia ser mais claro. E acho que a Serra Verde é um exemplo de várias coisas que a gente tá falando aqui. Então, ó, ela tem um CNPJ brasileiro, ela tem um presidente brasileiro aqui, mas ela foi fundada por um fundo americano, ela tem na composição societária, além deste fundo, outro fundo americano e um fundo britânico. E agora, em abril, que foi a notícia que causou muitas declarações inflamadas, ela anunciou uma operação de fusão e aquisição com uma empresa que chama USA Rare Earth, também americana, num negócio que vai valer quase 3 bilhões de dólares aí e vai criar uma empresa multinacional com operações no Brasil, no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos. E muita gente criticou essa venda da Serra Verde, né? Vários políticos falaram sobre isso, a Rede até entrou com uma ação no STF questionando, tá sob relatoria do Nunes Marques, o CAD, que investiga práticas econômicas, né? A pedido do deputado Arlindo Chinaglia, do PT, vai investigar essa venda, mas assim, na prática, a gente tá falando de uma empresa que já era do capital estrangeiro, eu acho que é isso que não ficou muito compreendido pelas pessoas no geral, falando nesse assunto, sabe? E vai seguir assim, Inclusive, assim, antes mesmo dessa fusão, a Serra Verde já tinha conseguido e anunciado isso publicamente, um pacote de financiamento de uma agência do governo americano, do governo federal dos Estados Unidos, que financia aí projetos de desenvolvimento pelo mundo. E esse pacote de financiamento inclui a possibilidade de uma participação minoritária do governo americano na empresa. Isso já estava acontecendo, né? E eu acho que esse é um caso exemplar também pelo papel da Serra Verde na cadeia das terras raras e nessa nova empresa que vai se formar a partir dessa aquisição. Porque hoje, assim, a Serra Verde, ela basicamente extrai terras raras lá em Minas Sul e produz uma espécie de concentrado desses elementos. Então, é a primeira etapa da cadeia, que é a de menor valor agregado. Depois disso, esse concentrado de terras raras precisa passar por um beneficiamento, que daí vai separar as terras raras. Essa separação depois vai levar a produzir os óxidos de terras raras. Depois, esses óxidos vão ser usados para produzir ligas metálicas. E depois, essas ligas metálicas vão ser usadas para produzir os superímãs, que são usados nos motores de carros elétricos, das turbinas eólicas, os jatos militares, enfim. E daí, assim, pela estrutura da USA Rare Earth, que já existe, né, a gente pode imaginar qual vai ser o papel da operação do Brasil, porque, assim, ele já tem uma fábrica de separação nos Estados Unidos, ele já tem uma de produção de óxidos na Inglaterra e outra planejada na França e uma fábrica de ímãs também nos Estados Unidos. Então, assim, o que vai ficar pro Brasil?
Ou seja,
exportar
matéria-prima.
Matéria-prima, né? Então, assim, e tô falando isso porque um dos principais pontos do PL era incentivar toda a cadeia de valores dos minerais críticos aqui, né?
Pois é. Tá previsto nesses incentivos tributários que eu comentei, de 5 bilhões entre 2030 e 2034, e o projeto prevê a criação do Fundo Garantidor da Atividade Mineral. Esse fundo, ele teria natureza privada, né? A proposta é essa, mas com um aporte inicial de 2 bilhões da União, que a ideia é justamente dar garantias para os empreendimentos, para mitigar ali eventuais riscos de crédito, né, para as empresas poderem priorizar o processamento local. Mas assim, né, acho que vale a gente pensar aqui, diante de tudo isso que você está falando, né, dessas dificuldades todas, Isa. É claro que é melhor dar incentivo para minerais críticos para a transição energética do que dar para combustíveis fósseis, se a gente pensar nos valores, eu acho que eles até são meio equivalentes, mas isso precisa vir com uma governança robusta que, de fato, garanta que as benesses vão resultar em benefícios públicos, né? Porque eu acho que é essa a grande dúvida que está posta no momento. Algumas instituições divulgaram notas técnicas analisando. O Observatório do Clima, por exemplo, fala que não tem critérios claros ali no texto de elegibilidade, baseados, por exemplo, sei lá, no desempenho dessas empresas, ou, né, só vai receber esses recursos quem cumprir metas socioambientais. Nada disso está claro nesse texto. E o INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, aquele órgão que sempre faz análise de orçamento público, e eles também levantam dúvidas sobre a eficiência desse fundo. Para eles, esse projeto de lei está muito ainda em cima dessa ideia de que a mão invisível do mercado vai garantir que o Brasil tenha essa indústria, né, de produtos finais aí de base mineral, mas eles acham que esse modelo ele já se aplica hoje para algumas coisas, tipo minério de ferro, cobre e lítio, mas todos são para exportação.
Pois é, Giovana. Por algum motivo, aí, todo esse papo aí do capital estrangeiro com bandeirinha verde e amarela me lembrou uma comédia gringa que lançaram esses dias, que colocaram Sacha Baron Cohen, o Borá, para interpretar um traficante carioca.
Opa!
Mas referência a essa parte, no segundo bloco a gente continua falando desse projeto de lei, mas agora para falar sobre a perspectiva ambiental e como afeta territórios e comunidades tradicionais. Mas, por enquanto, como é tradição, tá na hora da gente ir para a trombeta da semana, que vem aí logo depois da vinheta.
Atenção! A Agência Brasileira de Vigilância de Insanidade alerta aos ouvintes que a trombeta do episódio 60 do podcast semanal Bom Dia, Fim do Mundo encontrou uma grande falha causada por delírio patriota. Ao rezar, tomar banho e até beber detergente porque isso iria, abre aspas, irritar a esquerda, os bolsonaristas sabotaram o exercício da crônica apocalíptica brasileira, já que não há nada mais poderoso e simbólico do que a imagem de um homem adulto que resolve não só tomar detergente, mas filmar e ainda parecer orgulhoso do ato. Ou empresário conhecido como Velho da Van, fazendo uma dancinha para dizer que ao lado do detergente, ele é a figura mais perseguida do país, enquanto toca, provavelmente pela primeira vez na vida, em uma louça. Se você teve contato, ainda que breve, com esses vídeos, informamos que não há nada a se fazer. Se você presenciar alguém tomando ou rezando para detergente perto de você, se afaste devagar e procure a saída mais próxima e torcemos para que a Anvisa não encontre problemas em uma marca de laxantes. Esse foi um comunicado oficial da trombeta, sempre um sinal do fim dos tempos, e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade.
O que acontece quando a agricultura familiar passa a fazer parte da estrutura do agronegócio? Voluntário ou involuntariamente, ela se torna agronegocinho. Um agronegócio pequeno. Eu sou Lorena Tabosi e estou passando aqui para te convidar a ouvir a nova série do Prato Cheio. Em 3 episódios, a nossa equipe mapeou os caminhos de cooptação da agricultura familiar pela lógica do agronegócio. Falamos sobre as escolas do campo, sobre assistência técnica e sobre acesso a crédito rural. Tudo regado, infelizmente, a muito agrotóxico e fertilizante. Depois daqui, corre para ouvir a série Agronegocinho, uma produção do Prato Cheio, o podcast de O Joio e o Trigo, que discute alimentação como você nunca ouviu.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando e aproveitar e já curtir, compartilhar, e caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários, como sempre, são bem-vindos e não se esqueça, continue sendo nosso profeta do apocalipse. Leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Giovana, no bloco anterior a gente entendeu um pouco mais aí sobre esse projeto de lei, o que ele conta e o que ele não conta, mas é importante também a gente olhar para o que ele traz dentro da perspectiva ambiental. Como é que está esse ponto? As letras miúdas escondem grandes impactos?
É, a verdade é que ele praticamente não considera a perspectiva ambiental, né? É, acho que uma das coisas que está deixando os ambientalistas de orelha em pé é o potencial do projeto de aumentar a pressão sobre os processos de licenciamento ambiental, aqueles que a gente já cansou de falar aqui no ano passado. Vocês lembram que a lei, né, a famigerada lei aprovada, incluía a tal da licença ambiental especial para projetos considerados prioritários, estratégicos e tal, né? Pois é, o PL dos minerais críticos tem ali a palavrinha estratégicos no meio e, entre os objetivos do projeto, fala justamente que é a priorização do processo de licenciamento ambiental dos projetos que se enquadrem nos termos da política nacional. Eu conversei com a Adriana Pinheiro, do Observatório do Clima, que foi uma das autoras da nota técnica que eles fizeram sobre o PL, e ela fala que isso é um problema porque mineração tem impacto. Tem impacto de um modo geral, assim, a gente já viu no passado, claro, grandes desastres no Brasil, como a tragédia de Brumadinho, de Mariana, mas nem precisa ser desse tamanho, assim, ela tem impacto em geral, tem contaminação de água, de peixe, do ar, a lista é gigantesca, né? Então ela fala, a Adriana, né, que sendo a mineração uma atividade de potencial alto impacto, necessariamente qualquer empreendimento de mineração, ele deveria passar por um licenciamento completo. Né? Porque a lei do licenciamento, ela fala isso, assim, se é alto impacto, ele tem que ter 3 fases, que é aquela coisa, né, licença prévia, operação, instalação e tal. Mas, se ela entrar na tal da licença ambiental especial, que é o que está dando a entender pelo projeto de lei, esse processo vira jato, ou seja, no intervalo de um ano, né? Só porque ele seria um mineral crítico, estratégico e tal. Então, a gente está aí correndo riscos com esse projeto, né? Não tem salvaguarda ambiental. Agora, se explorar esses minérios é fundamental para a transição energética, né? Bom, então não tem o que fazer, a gente precisa explorar eles mesmo, mas precisa ser feito com salvaguarda ambiental. E aí, por isso que é importante você fazer um bom estudo de impacto ambiental antes, né? A gente vai ter que explorar isso aqui, não tem jeito, mas vamos fazer um estudo direitinho, porque aí a gente antecipa onde pode dar problema, e aí você faz a mitigação. Você faz a exploração com as devidas condicionantes, você estabelece áreas de proteção, o que, que precisa ser recuperado depois. Por isso que não pode ser um licenciamento a jato, porque em um ano não dá para você fazer esses estudos todos, não dá para prever tudo isso que pode acontecer. O ideal, já que a gente tem que fazer essa mineração, que ela não repita erros do passado.
Os erros do passado e talvez até os erros do presente, né, Gi? Porque, tava pensando aqui enquanto você tava falando, né, além da falta de salvaguardas ambientais, esse substitutivo aprovado pelos deputados, ele sequer menciona palavras como povos indígenas, quilombolas ou comunidades tradicionais. Só fala em ter um diálogo com as comunidades afetadas. Teve deputado que sugeriu emenda para incluir que, entre os princípios dessa nova política, estivesse o respeito ao famoso direito à consulta livre, prévia e informada desses povos todos, mas essas emendas não entraram, então a gente ainda tem que ver o que vai acontecer no Senado. Agora, o direito à consulta, né, foi estabelecido por uma convenção internacional que o Brasil assinou, a 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, o que isso significa? Que ele tem status supralegal, ele está acima das leis. Como me explicou a advogada Maíra Pancararu, que é da Assessoria Jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Então, segundo a Maíra, era obrigação de quem fez essa lei trazer a previsão da consulta, que provavelmente hoje é um dos direitos mais desrespeitados no Brasil. E por quê, né? Porque a consulta é um mecanismo que deveria dar garantia, né, da voz dos povos afetados no processo decisório sobre a instalação de algum empreendimento que vai afetar o território, né? Então, é um direito fundamental num contexto de muita pressão contra esses territórios todos, né? Inclusive, tem uma iniciativa que chama Observatório da Transição Energética, da Repórter Brasil, com o Inesc e com o Poemas, que é um grupo de extensão, e eles mapearam requerimentos de exploração de 27 minerais que são importantes para a eletrificação. Então, aí, alguns exemplos. Cobre, terras raras, lítio, entre outros. Usando dados da própria ANM. E o que eles descobriram? Que hoje tem cerca de 2 mil requerimentos sobrepostos ou a menos de 10 quilômetros de 278 terras indígenas, sendo que 38 terras já estão sendo afetadas por processos em operação. Então, isso é mais um alerta de que do jeito que a coisa vai hoje, os direitos dos povos tradicionais e, muitas vezes, o meio ambiente está sendo atropelado em nome de um suposto desenvolvimento sustentável, de uma suposta energia limpa. Limpa para quem, né?
Pois é. Não adianta nada falar que está ajudando a salvar o clima do planeta, acelerando a transição energética, se a mineração desses tais minerais críticos estiver causando aí uma série de danos ambientais, danos às populações tradicionais. Mas acho que pensando no dano ambiental, o que é perverso é que também pode ser um dano climático, né? Por exemplo, se a mineração causa desmatamento ali, se aumenta a emissão. Então, quer dizer, né? Você está tentando salvar por um lado e complicando por outro. E um dos casos curiosos, assim, que veio à tona, né, nessas discussões todas que a gente está vendo nessas semanas, é Goiás, né? Vocês lembram? Goiás, que é o estado onde fica a Serra Verde, Goiás do ex-governador Ronaldo Caiado, né? Que é aquele outro que tá doidinho para aumentar as exportações de terras raras aí do Brasil. Ele fez até aquele polêmico memorando de entendimento com o governo dos Estados Unidos, né? Para que eles tivessem acesso ao mapeamento geológico do estado. O repórter André Borges deu uma matéria ótima na Folha agora nesse domingo, mostrando que o governo de Goiás quer liberar a mineração naquela região super sensível da Chapada dos Veadeiros, que é uma joia do Cerrado, né? Uma região super conhecida pelas suas cachoeiras, é um berço das águas do país. E ele tá querendo, né, no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tem uma área de proteção ambiental, né? Uma APA, que funciona quase como uma área de amortecimento ali, né? Para evitar que os danos cheguem no parque, você cria essa área de proteção no entorno. E ele quer mudar os usos possíveis dessa APA justamente para poder liberar mineração. mineração. E aí nem é só de minerais críticos, tem uma série de outros minerais ali que ele está querendo explorar também. A reportagem fala em quase 500 processos minerários já registrados na Agência Nacional de Mineração. Imagina, gente, o tamanho desses projetos todos juntos são 5 mil quilômetros quadrados. É 3 vezes a área de São Paulo circulando todo o parque.
Nossa! Meu Deus. Inclusive, né, falou da Serra Verde, Minasul é relativamente perto, né? Onde fica a Serra Verde é relativamente perto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É coisa de 120 quilômetros, assim, por estrada. E daí, bom, só falando mais um pouco dessa questão dos impactos ambientais e de como você bem falou, de toda mineração tem impacto, a Serra Verde, que promove, né, se diz sustentável e que tem um método de extração de terras raras super natureba, que só usa água e sal de cozinha, natureba é a palavra tá deles, não minha. Teve uma vistoria recente do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, que foi quem conduziu o licenciamento ambiental. Esse licenciamento foi estadual. E essa vistoria apontou várias irregularidades ambientais, que renderam, inclusive, uma série de autos de infração, por conta de desmatamento sem autorização em área protegida, em torno de uma nascente, mineração fora da área que tinha sido autorizada pela ANM, e uma questão preocupante, que eu até abordei numa reportagem recente, que são as falhas apontadas pelos técnicos no monitoramento que a própria empresa precisa fazer da qualidade das águas afetadas pelo empreendimento, né? Então, os córregos e os rios, na verdade, o rio, que estão ali muito próximos. Os técnicos da Secretaria de Goiás apontam que o monitoramento da empresa tem dados ausentes, informações conflitantes, e chamam a atenção para o fato de que, assim, as informações disponíveis apresentadas pela própria mineradora mostram vários parâmetros para, por exemplo, a presença de metais pesados nas águas, a turbidez da água, que estão acima do permitido, né? Então, é o caso, por exemplo, para o manganês, que em concentração excessiva, pode causar riscos de saúde, riscos ambientais, e apareceu em vários pontos monitorados pela própria Serra Verde com parâmetros em desconformidade, né? Eu perguntei para a Serra Verde várias coisas sobre esse assunto, mas eles me responderam bem curtinho que eles têm um engajamento construtivo com os reguladores e que eles estão trabalhando junto com eles para concluir essas questões.
Não, e aí é isso que mostra por que precisa de um licenciamento ambiental decente, né? Porque provavelmente, não sei, enfim, aí aqui estou especulando, mas se você faz um licenciamento meia boca, essas coisas passam, né? E agora vocês imaginam você querendo crescer a exploração de minerais críticos no país com licenciamento a jato.
Pois é, gente, algo me diz que a gente vai ter muito a do que desencavar dessa história das terras raras e dos minerais críticos estratégicos. Mas estrategicamente a gente vai ficando por aqui, só que antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia, Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoia.apublica.org ou faça um pix de qualquer valor agora mesmo para contato@pública.org. Agora eu me despeço aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Giovana, até semana que vem.
Um abraço, Terto. Isa, foi ótimo ter você aqui com a gente. Um abraço, pessoal, até semana que vem.
Um abraço, Isa, até a próxima.
Tchau, gente. Um abraço e até a próxima.
Semana que vem estaremos de volta, quinta-feira, bem cedo, em todos os tocadores de podcast no YouTube da Agência Pública. Fiquem bem, bom dia, fim do mundo. Nesse episódio, usamos áudios do canal Gov e da TV Brasil. O Bom Dia, Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.
Esse episódio foi apresentado por mim, Ricardo Terto, e também pela Giovana Girardi e a Isabel Seta. A gente também fez o roteiro desse episódio em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral.
O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.